Terminei de ver O Urso. Que temporada excepcional.
Top, muito bom.
Não, cara, que temporada excepcional. A segunda temporada de O Urso. Quero a terceira já na minha mesa. Cara, eu tô achando que eu não vou aguentar vir pro streaming no Brasil. Mas é que, mano, esperar, mano, esperar. Porque demora quase um ano pra sair aqui no serviço. Não, uns 8 meses pra sair no serviço de streaming. E, mano, já que o tema é Natal, né? Aquele episódio de Natal, eu tô pra ver um filme de terror fazer algo mais pavoroso do que aquele episódio de Natal, mano. Mano, ó. Acho que foi a Isabela Moscov. Como é que é o nome daquela crítica? A Isabela?
Moscov.
Boscov. Ela falou isso e eu concordo. Mano, olha. Um filme de terror pra fazer um episódio de Natal mais assustador do que aquele. Brincadeiras à parte. Cara, que série, mano, que série. Ó, galera, sério, você que é adulto, assista O Urso, tá bom? E, ó, a primeira temporada é boa, a segunda
Ai,
é...
começou com esse negócio. Ai, meu Deus.
Ué, eu não posso achar a segunda temporada melhor que a primeira?
Pode, mas você já vem com esse disclaimer. Cara,
Não...
a gente tem que parar de falar de cultura pop aqui no BT Papo, que é quando a gente briga.
Não é, Cacau, mas é que tu não acha a segunda melhor que a primeira?
Cara, eu acho, eu não sei. Não sei se dá pra
Ele acha, gente,
calcular.
ele acha. Ele só tá
Não
sendo
acho, não.
difícil
Acho as
agora.
duas muito boas, cara.
As duas são
Acho essa
boas, mas
série
é
muito
que
boa. Essa
eu
série é
não
muito
chorei
perfeita.
na primeira temporada. Não, se bem que naquele monólogo do Carme lá no final, acho que deu uma marejada. Mas, pô, na segunda temporada, acho que eu chorei em 3 episódios, cara. Nossa, tá doido.
Ai.
Não, mano, incrível. O Urso, galera, é a dica de Natal aí. É o filme de Natal pra você assistir. Pra você... Ó, mano, sério. Que coisa
Não, mas não
sensacional.
é de Natal, né? Senão você vai dar susto na
Não,
galera.
não, eu digo,
Tem um
se você for lá.
episódio que se passa no Natal que é.
É. Não,
É
não, eu
Natal ou é dia de
queria.
Ação de Graças? É
É
Natal,
no
né?
Natal, cara, é Natal. É. Poxa vida, agora tu me pegou, cara. É Natal, Cacau, é Natal. Tenho
É.
quase certeza que é Natal. Não, eu digo assim, ó, porque às vezes no Natal e Ano Novo a galera dá uma pequena pausa. E aí, se você tá procurando alguma coisa para assistir aí nesses feriados de Natal e tal, sério, ou Urso. Ó, daria até para dizer que é uma série, ela. É, não, ela não tem nenhuma cena pesada, nada e tal, assim, tem diálogos muito fortes, né? E eu vi, foi muito louco, porque essa série eu vi um pouco dublado, um pouco legendado, dependendo onde eu tava assistindo, eu assistia legendado. Se dependendo onde eu tava, eu via dublado. Porque, mano, essa é a rapidez do diálogo, mano, vai, enfim, gente, O Urso, só assista, porque de Natal não teve nada de bom esse ano, né, velho? Filme de
Cara, eu
Natal.
tô com um problema muito sério com conteúdo de Natal. Porque acontece o seguinte: tem muito conteúdo de Natal agora. E
Nossa, a
antigamente.
Netflix lançou muita coisa, pelo que eu vi,
E
assim.
antigamente, o que acontecia? Os cinemas, eles não passavam tudo de Natal que tinha, entendeu? Eles simplesmente passavam, né? As distribuidoras tal, vinham lá o que ia rolar no mercado brasileiro tal. E aí vinham os filmes lá, né? Muitas vezes vinham fora de época, né? Porque saíram no Natal nos Estados Unidos, até saindo no Brasil, tá? Aí, beleza. Então, assim, tinha uma certa seleção, eu acho. Eu acho, por exemplo, vou dar um exemplo. Dois dos melhores filmes de Natal, né? Mais clássico que tem. Esqueceram de Mim 1 e 2. Teve o 3. O 3 não saiu no cinema no Brasil. Saiu direto no locador, entendeu?
Home
Aí depois
theater.
teve, sei lá, 4, 5. Já foi tudo sem Macaulay Culkin. Macaulay Culkin é só 1 e 2. Não saiu,
Nossa,
entendeu?
o
Então,
3 eu
tipo,
nem lembro.
quase ninguém viu, porque quando saíram no cinema tinha toda uma divulgação. Pá, beleza? Show. Agora, tudo vai pro streaming. Então, sempre teve muito filme de Natal, mas muito a gente não via. Agora, tudo sai no streaming, tudo sai junto. Com divulgação, sem divulgação, se vai
É.
ter carrossel
Tem
do
que seguir
Instagram
as
sobre ele ou
páginas,
não,
né?
vai ter. Se quiser, segue. Se não, você vai abrir o aplicativo, vai estar lá a
Vai estar
sessão de
lá.
Natal.
É.
Então, tudo que é ruim tá vindo. Então, sempre teve muita produção ruim. Mas a gente basicamente via as mais legais.
As mais
Não via
legais.
todas as ruins.
Pois
Agora,
é.
a maioria é ruim. Mas qual que é o grande problema? O problema não é nada disso. Porque mesmo assim, tem um filme, outro filme de Natal bom, que nem tem Klaus, muito bom de uns anos
Klaus
atrás.
é bom, cara.
Crônicas de Natal não é ruim, é legal, é divertido, é bem. Se você rever o Herói de Brinquedo, que a gente acha excelente, você vê que não era tão bom assim. E Crônicas de Natal é tão bom quanto o Herói de Brinquedo. A gente tem essa nostalgia.
O Crônicas de Natal é com aquele ator,
O
né?
Jeff
O Jeff
Bridges.
Bridges.
É.
Legal,
É
legal.
legal, é ok e tal. Mas, mano, o que que aconteceu? A galera tá vendo tanto filme de Natal ruim que virou uma cultura do filme de Natal ruim.
Eita,
Tipo assim,
nós, hein,
galera,
mano?
bora ver esse filme de Natal ruim do jeito que a gente gosta. E isso tá me deixando chateado, porque nunca
Não
mais vai
tá,
ter filme
não.
de Natal bom. Entendeu? Ó. E eu gosto de filme de Natal. Mas eu gosto de filme de Natal bom, não gosto de filme de Natal ruim.
É, ó, eu gosto...
Sabe a brincadeira do suéter feio que tem nos Estados Unidos? Que os caras usam o suéter feio. E tem que ser feio, porque a cultura é que ele seja feio.
Sei.
Ah. Vai ser a mesma coisa com o filme de Natal. O filme de Natal tem que ser ruim, porque é a cultura do filme de Natal ruim. E eu tô muito chateado com isso, cara. E a gente tá tentando aqui em casa. A gente tá vendo vários. E não salva nenhum até agora.
Caraca.
Tinha um, o do Ed Helms, que é tipo Freaky Friday, só que de Natal. Que dois terços do filme é legal. Eu dei muita risada. Mano, mas o final, cara. A resolução da parada é muito idiota. Nossa, cara, estragou todo o resto do filme pra mim.
Que pena. Eu faz tempo que eu não vejo nada de Natal. Klaus, eu lembro que eu gostei, achei uma baita animação.
Klaus é bom.
Tá na Netflix. Estrela de Belém, eu gosto, lá em casa a gente assiste todo ano.
Não assisti.
Como?
Não assisti.
Nunca assistiu?
Não assisto filme crente, cara, já te falei.
Ah, cacau. Mas esse, cara, tu devia dar uma chance, porque é uma animação muito legalzinha. E tem uma trilha sonora muito boa, cara. A trilha sonora tem Pentatonix, tá muito bom, cara, tá muito bom. E é uma história que fala do nascimento de Cristo a partir dos animais. Ô, mano, eu gosto de Estrela de Belém, cara, muito legal mesmo. Eu acho até que é da Angel Studios, se não me falha a memória. Ou de uma outra produtora e tal. Mas é muito bom, cara. Eu gosto, assim, de verdade de Estrela de Belém. A gente assiste todo ano. Tem uma trilha sonora que eu gosto pra caramba. Mano, ó, Estrela de Belém, eu gosto. Mano, é o que eu lembro de Natal, velho. Depois só os clássicos mais antigos, assim. E pra mim ainda o meu filme preferido de Natal é o Um Homem de Família, do Nicolas Cage. Amo esse filme, amo. Que é uma releitura de um filme...
Felicidade não se compra, né?
É. Mas esse do Nicolas Cage eu gosto pra caramba, Um Homem de Família, acho que
é o nome. Pra mim o melhor filme de Natal que tem é Feliz Natal. Um filme franco-anglo-americano, sei lá.
Meu Deus, frango-anglo.
Que conta a história da pausa de
futebol.
Tem futebol também no filme, mas não é sobre isso. É sobre a pausa de Natal da Primeira Guerra Mundial, lá do front, né? Tem futebol porque eles param e jogam bola na neve, né? Eles fazem uma...
É mó triste esse filme aí, não é, cara?
Não, cara, é muito bom, mano. Pode assistir.
Não tem um final triste? Eles não vão se matar tudo depois?
Cara, assiste o filme, não vou dar spoiler.
Ai, meu Deus, olha isso.
É um filme bom, mas tem outros que eu gosto também, assim. Klaus, como eu já falei, é muito bom. Esses mais recentes, né? Mas eu gostava dos antigões de Natal, cara. Aquele lá que é o Whoopi Goldberg vira Papai Noel.
Nossa, mano, eu não conheço esse.
É, ela...
Ghost 2?
Não, ela vira... Ela é uma empresária, não sei o que lá, tal. Ela trabalha na TV, eu acho. E aí...
Nossa, mano.
O Papai Noel tem algum problema e ela entra no lugar dele, né? Esqueceram de Mim, que eu já falei, que eu acho excelente.
Ah, esse é clássico, é clássico. Mas eu prefiro...
Bem que eu assisti primeiro, recentemente, cara, de novo. E é bem bom, é bem bom. Mas depois que você é adulto, você fica perguntando, né? Nossa, que pais irresponsáveis, né?
Nossa, é difícil. Assim, é possível,
é uma paternidade tóxica, tá ligado? Porque eles simplesmente ignoram o filho, cara.
Eles tentam dar aquele contexto de muita gente e tal, e pá.
Não, mas, mano, é muito zoado, cara. Porque o moleque sofre bullying dos irmãos e ninguém tá nem... É muito zoado, cara.
É bem complicado. Agora,
mas o seguinte,
tu viu, cara, que ele recebeu uma estátua, o Macaulay Culkin.
E a mãe foi lá dar discurso,
e
né?
E a mãe do filme foi lá, cara. Pô, que cena.
Eu fui lá na casa dele, mano. Na casa que eles gravaram. Não, na casa que eles gravaram, Esqueceram de Mim. Nos arredores de Chicago.
Ah!
Eu tenho até uma foto assim, ó.
Tu fez, tu bateu a...
Só que não lá dentro, mano, né? Não pode entrar, ela não tem visita. Tá. Até porque acho que a parte interna é no estúdio, né? Eu acho. A parte externa aqui é na fachada.
Sim, sim.
Aí,
esse lance de fachada de casa, de série, de filme, isso às vezes é um problemão. Tu lembra da mulher que fez a fachada da casa do Walter White?
Não sei.
Um problema. Sabe, então, né? a casa do Walter White de Breaking
Bad. Diz que o povo ficava jogando pizza lá em cima,
pizza,
né? Tem uma história.
Da garagem. Cara, muito maluco isso, velho. Muito maluco, muito maluco.
Bibo Talk apresenta BT Papo. Uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas.
Muito bem. Começa o último BT Papo de 2023, senhor Cacau Marques. O de número, não lembro. Qual foi o último? Tu lembra? Foi ao vivo e a gente daí teve uma sexta que a gente não teve.
Não me lembro.
Não me lembro. Estou abrindo aqui agora o meu canal ao vivo. O nosso BT Papo 41 foi ao vivo. Este é o BT Papo 42.
Ai, sendo o BT Papo 42, será um BT Papo sobre a vida, o universo e tudo mais.
Olha aí, porque 42 é a resposta, não é? Aliás, no quem você que viu nossa conversa de início aqui, comenta aí quais são os seus filmes preferidos de Natal. A gente esqueci de perguntar lá. Quais são os seus filmes preferidos de Natal? E se você entendeu a referência do 42. Quero deixar bem claro que eu conheço a referência do 42, mas eu nunca li nem vi o filme. Você já leu, teve contato não com a obra?
Já li, já vi o filme, já sou fãzaço.
Tu curte, mano, de verdade?
Muito, 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 muito. Inclusive, eu já gravei podcast sobre ele.
É?
Acho que no irmãos.com.
Caraca, que legal, que legal.
Podcast muito engraçado, porque eu tinha feito uma cirurgia e eu tava grog.
Nossa, queria. É,
então
nossa,
eu tô meio...
Cacau grog deve ser sensacional.
É, eu acho que não foi em vídeo, acho que só tem áudio. Mas depois eu tive que pedir perdão pro Paulinho, porque eu tava muito... Mas foi o seguinte, é que eu tava tomando dois remédios. Porque por causa da cirurgia eu tive um problema de estômago também. Aí eu tive que tomar um remédio. Na verdade eu tava tomando dois remédios, além dos remédios que eu tinha que tomar depois da cirurgia. E aí o que aconteceu?
Deus, nossa.
Dois dos quatro, acho que eu tava tomando, davam sono. Os dois, eles se somaram.
Meu,
cara, e eu não saquei que era por causa disso. Aí depois, quando eu fui olhar a bula, aí eu mandei uma mensagem pro Paulinho pedindo perdão, porque eu tava...
Mano, eu estou dopado. Ainda bem que não era Zolpidem, né? Que daí tu, meu senhor do céu, ia saber o que ia sair nesse
Ia falar
nesse
cada
episódio.
Bobagem. Eu nunca tomei Zolpidem.
Senhor Cacau Marques, Natal, neste final de semana, aliás, o final, quando vai sair esse BT Papo, vai ser quando? Vai ser Natal já, estaremos às portas do Natal.
22, sexta-feira, a gente vai falar hoje.
Natal, senhor Cacau Marques, a pergunta Natal. É, pode ter árvore de Natal em casa? O que é essa aí atrás de você? Sacanagem,
não,
hein?
Isso aqui não é uma árvore de Natal, isso aqui é uma árvore mesmo, que a gente plantou e nasce essas frutas estranhas aqui.
Exatamente, olha só. Mas, senhor Cacau Marques, o Natal é uma data importantíssima aí no calendário cristão. A gente não vai ficar discutindo se Jesus nasceu dia 25 de dezembro. Essa discussão, ela não é tão importante, tá? É, o fato é que nós comemoramos o nascimento de Jesus e, enquanto figura histórica, ele nasceu e se convencionou colocar nesse período do ano o nascimento de Jesus. Aliás, o Keller até fala, né, desse período do ano, né, de onde surgem aí as tradições de Natal, serem os períodos também mais escuros e tal, e como Jesus é a luz, é um período muito legal, porque por isso que é tudo tão iluminado.
Para nós é mais claro, né?
Para nós é mais claro.
Esse Keller tá muito eurocêntrico.
Eurocêntrico. Assim como não faz sentido para nós o Papai Noel usar aquela roupa mega comprida e calorenta, né?
Tenho certeza que o Natal da teologia latino-americana seria em julho, em junho.
Seria em junho, período mais escuro, aí onde as luzes fazem mais sentido e tal, né? Aqui, enfim. Mas o Natal, então, é esse momento singular no cristianismo, porque a gente tem algo na cristologia, Cacau, que a gente poderia começar a falar aqui, que é a encarnação.
Encarnação.
Né, o Natal, acho que a gente pode começar com esse viés aí um pouco sistemático, porque muita gente não sabe explicar o Natal. Qual é o sentido do Natal? Essa pergunta, ela parece
fácil. Tem muita
fácil.
Gente que canta nas estrelas e não sabe o sentido do Natal. Tá mentindo, né? Eu sei o sentido do Natal, mas não sabe.
Não sabe? Não, galera, porque é verdade. Pode parecer uma pergunta simples. E, claro, a maioria das pessoas consegue dar a resposta básica. Ah, nasceu o Salvador. Mas se você começa a apertar um pouquinho mais... Tá, mas Salvador que tá nos salvando do quê? Ah, nos salvando do pecado. Mas aí vem a pergunta que eu acho que é uma pergunta crucial. Mas por que que ele precisou nascer? Entende? Ah, para assumir o nosso lugar. Talvez é uma pessoa um pouco mais elaborada ainda consiga dar essa resposta, né? Porque ela é muito clássica dentro do cristianismo. Ele nasceu para assumir o nosso lugar. Mas por que que ele tinha que se... Por que que ele teve que nascer, se fazer carne? É a pergunta, né? Por que Deus se fez homem? Qual é a necessidade da encarnação?
É muito interessante isso, porque nos quatro evangelhos nós temos três narrativas da encarnação. Marcos não tem uma narrativa da encarnação, né? Ele já começa a partir do ministério de João Batista, né? Mas Mateus, Lucas e João têm narrativas da encarnação, cada uma com um propósito diferente. É muito legal isso, né? Mas a gente ignora um pouco as questões do Natal, assim, as questões teológicas, especificamente da encarnação, por uma questão de tradição teológica, eu acredito, tá? Então, assim, a teologia ocidental, ela já é mais dada à paixão do que à encarnação, certo? E à ressurreição também, né? Do que à encarnação. Então, comparado, por exemplo, a teologia cristã ocidental com a teologia ortodoxa oriental, ela é muito mais preocupada com os aspectos da encarnação. Muito mais, não exagero, mas ela é mais preocupada com os aspectos da encarnação, né? Mas aí, o protestantismo, com centro na justificação pela fé, na obra de Jesus Cristo na cruz, a própria teologia da cruz e tal, é mais ainda balanceado pro lado da cruz, né? Da paixão. Exato. O evangelicalismo, então, que é crucicêntrico, como diz o Babington, né? É mais ainda. Então, é comum que as nossas celebrações de Natal sempre vão, de alguma maneira, à cruz. Já percebeu isso? A gente não consegue muito fazer uma elaboração da encarnação sem passar pela cruz, né? E não tem problema, porque a cruz tá ali também. Paulo vai fazer uma abordagem da encarnação passando pela cruz lá em Filipenses capítulo 2, né? Não tem problema nenhum isso. É a riqueza das ênfases teológicas diferentes que a gente tem nas variadas denominações do cristianismo. Isso aí não tem nenhum problema. Mas é bom pra gente aprender também com os outros, sabendo que são ênfases menor, são questões que a gente enfatiza menos, então a gente pode aprender com outros que têm, às vezes, um desenvolvimento mais, né, profundo disso, né? E, então, assim, quando a gente vai olhar pros evangelhos, a gente vê três narrativas da encarnação que têm três, vamos dizer assim, temas diferentes, né? A gente tem primeiro a narrativa de Mateus, que vai começar trazendo lá da genealogia de Cristo, né? Essa genealogia em que Mateus está querendo cumprir está querendo mostrar o cumprimento das profecias, né? Então, em Jesus começa o quarto período de 14 anos, ou, na verdade, o sétimo período de 7 anos, né? Então, 7 de 7 é o jubileu, né? Então, ele começa ali, então, Mateus vai por esse caminho. E aí, as narrativas de Mateus vão apontando, colocando Jesus em paralelo, e aí não é só do Natal, mas também o Natal, com Moisés mesmo, né? Remetendo à profecia lá em Deuteronômio, dizendo que viria um profeta à semelhança de Moisés, né? Então, ele coloca, por exemplo, Jesus fugindo para o Egito, né? Como também aconteceu, fugindo para o Egito por causa da perseguição de Herodes, como aconteceu com Moisés, que teve que ser acolhido lá pela filha de Faraó por causa da perseguição também, né? Depois tem também Jesus dando a lei no monte, como Moisés também deu a lei no monte, né? Então tem esse paralelo no Evangelho de Mateus. Quando a gente chega na narrativa da encarnação em Lucas, a gente vê uma outra ênfase também aparecendo ali, né? A gente vê Lucas, por exemplo, quando tem um encontro com Simeão, né, de Maria e José com o bebezinho, e Simeão vai ver, e Simeão é explícito em dizer que aquele lá era a esperança também para a plenitude dos gentios, né? Então Lucas já tem essa abordagem já desse Salvador do mundo, que é amplo nesse sentido, né? Mas João, que eu fico muito impressionado, cara, porque João, ele faz toda uma narrativa a partir de Gênesis, né? Ele vai lá do princípio, igualzinho Gênesis, e ele faz um haja luz também. Só que ele não diz haja luz, ele fala, ele era a luz, né?
Sensacional.
Então é quase,
cara,
como se João estivesse falando assim: olha, um mundo novo está nascendo quando Jesus nasce. Ele está falando de uma renovação plena de todas as coisas, né? Que é muito interessante essa colocação de João, assim, toda essa abordagem que ele põe lá, esse mesmo poder que criou todas as coisas, aquele por quem todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele é a luz e a vida, né? E nele a gente vê a glória e todos esses aspectos, assim, mais cosmológicos da encarnação. Então, por que que a gente precisa olhar para isso? Porque quando a gente vê as narrativas das pessoas que se encontram com Jesus, nos três evangelhos, né? A gente vê que eles ficam deslumbrados com o fato do Salvador estar ali, né? Eles não estão vendo a cruz ainda. Eles só estão vendo Jesus. E eles estão extasiados, né? Eles são extasiados. É Maria falando de tudo que Deus vai fazer a partir daquele menino. É Isabel dizendo, olha, a mãe do meu Salvador veio me visitar. João se alegrando no ventre, né? Todos esses aspectos, os anjos louvando. Então, aquele pequenino ser humano ali, aquele ser humaninho, ele irrompeu esperança num mundo sem esperança. A gente perde um pouco essa esperança, né, nas nossas abordagens do Natal. O que, que é esse anúncio de esperança de Jesus Cristo? O que, que é essa...
Aqui tem um parêntese, Cacau, um parêntese, assim, tu falou do lance, né? Eu tava estudando o Gordon Fee e ele fala muito da parte de Lucas ali. Toda uma comunidade profética. Jesus nasce no meio de uma comunidade profética e tal. Tem todo esse lance, né, do Messias que traria o Espírito e tal, aquela coisa toda. E é muito legal, né? A gente entende um pouco essa esperança quando estuda, né? Aí a gente precisa mesmo estudar. É o tipo de coisa que você só aprende estudando, né? O Espírito Santo não vai te revelar esse tipo de coisa. Que é justamente essa questão toda do período intertestamentário, desse reverdecimento da expectativa messiânica, o anseio por um Salvador, né? Como isso estava latente naquela época, assim. E como foi, e era muito louco eles acreditarem nisso mesmo, né? Que aquela criança ali seria o Salvador. Porque você tem... Você tem a evidência externa do milagre, né? Por isso que é tão miraculoso. Uhum. Entende? Por isso que é tão miraculoso. Porque, assim, não é um profeta que tá dizendo assim, ó... Aí na tua barriga tá a esperança de Israel. Entende? Não, realmente é um feito milagroso... Para testificar que... Né, por isso que a concepção de Maria, ela é o grande milagre. Né? Uhum. A gente fala muito do nascimento virginal e tal, mas o Stott até aponta para isso. Não, é uma concepção miraculosa. Porque é só assim mesmo, eu acho, né, para a galera entender... Ó, agora virou uma chave aí no tempo. Virou uma chave no tempo agora... E o Salvador de Israel tá no ventre de Maria, assim.
Exatamente. E aí você vê, que nem o Cântico de Maria mesmo, que eu sempre gosto de mencionar, né? Ele é um cântico sobre transformações sociais, cara. Entendeu?
Total.
Por quê? Mas por quê? Porque é uma compreensão bíblica, da teologia bíblica, de que as coisas só são ruins por causa do pecado. Se ele é, como o anjo fala para José, aquele que salvará o seu povo, né? Você lhe dará o nome de Jesus porque ele salvará o povo dos seus pecados. Ele é a esperança de tudo, que tudo o que está errado vai deixar de estar errado, entendeu? Então, quando Maria faz aquelas afirmações sociais e políticas no seu cântico, né? Porque ela fala isso aí, que ele destrói o arco dos poderosos, que ele levanta os humilhados, que ele despede os que têm abundância com nada e alimenta o faminto. Essas coisas, elas são porque ali uma nova realidade aparece. Não é simplesmente agora a gente tem um jeito de ir pro céu. Não, ela tá falando de uma transformação de toda a desordem e desequilíbrio do mundo. Então, faz todo sentido nós pensarmos no Natal o anúncio de uma esperança de uma nova realidade. Entendeu? E aí que eu fico um pouco preocupado com essa briga cultural que às vezes os crentes têm. Ah, porque estão descaracterizando o Natal. Então... Gente, a gente testemunha dessa esperança, sabe? Se a gente fica só testemunhando de um medo que o Papai Noel ganhe de Jesus, um medo que a árvore de Natal entre no lugar da manjedoura, um medo... Que esperança você tem? Você tá anunciando que as coisas estão piorando, mas Jesus era o anúncio de uma vitória, não era o anúncio do início de uma guerra que a gente ia perder, entendeu? Então não faz sentido falar do Natal em termos de derrota. É a vitória de Jesus Cristo diante de todo esse mundo destruído. E é todo o Cântico de Maria isso, é sobre um Deus que vence, né? Então, celebrar... Aí por isso que eu acho que faz todo sentido o episódio do Feliz Natal, né? O episódio lá da guerra, que é um episódio real, né? Do pessoal deixando as armas, né? Por quê? Porque essa é a noite de paz, esse é o momento da paz, é a hora que a gente... Que acabou a vitória, a gente já pode celebrar a vitória que existe revelada ali em Jesus Cristo, entendeu?
Sim, então... sim. E outro lance também, que o Tim Keller fala isso no Natal Escondido, é esse lance do Natal mostrar que a ajuda vem de fora. A ajuda vem de fora. O Natal é essa chegada do Salvador e mostrando a nossa incompetência de darmos conta sozinho, sabe? E a gente precisa celebrar. Por isso que eu acho que mais ficar discutindo por que o shopping não faz decoração certa de Natal. Ah, o Papai Noel tá tomando conta. Eu acho que eu concordo muito isso contigo, cara. A gente fica comprando umas brigas, sabe? Mano, seja você a testemunha disso, sabe? É a igreja, sabe, é legal quando igrejas ganham no calendário da cidade, eu acho legal. Tá? Uhum. Porque, ó, a igreja tal tem no calendário da cidade a sua cantata, a sua festa.
Aqui, aqui em Nova Odessa, a banda sinfônica da cidade fez um concerto de Natal na... Não foi no templo, porque o templo é menorzinho, foi numa área que a primeira igreja batista de Nova Odessa tem. Que é a igreja da Fazenda Velha, eles têm uma área assim bem legal, assim. De vez em quando as orquestras vão lá tocar. E aí eles foram lá fazer um concerto de Natal. Infelizmente, eu só soube disso depois que passou. Ah, que do... Eu tive culto no dia também, mas se eu soubesse com antecedência, eu tinha até. A gente ia... tinha ido todo mundo lá, né? Sim. Eu vi os videozinhos, ficou bonito pra caramba. Eu acho legal isso aí também, né?
É isso, cara. É
uma questão de presença pública, né? Pública, você tá ali.
Porque assim, em vez de ficar brigando, discutindo na internet, cara, sabe, organiza alguma coisa, faz acontecer, vai testemunhar, entendeu? Nós somos esses arautos. A gente não tem que ficar cobrando do shopping, da emissora de TV, ou da rede social. Por exemplo, sempre chega nessa fase... Aliás, eu não vi esse ano ainda, cara. Esse ano eu não vi ainda. O Instagram, ele sempre tem alguma data comemorativa de alguma religião, ele põe um símbolozinho lá pra galera colocar nos stories. Eu sei que já teve coisa dos muçulmanos, já teve coisa do ano chinês lá, se não me engano.
Já vi.
E eles não colocam... Eu nunca vi do cristianismo. E aí vem a galera... Né, brigar e discutir com o Zuckerberg e tal, entendeu? Mano, vai lá, pede pra algum jovem que manja de tecnologia, diz pra ele criar o avatarzinho lá, dá pra que você consegue criar também os negocinhos lá no Instagram. Não, aí você quer discutir o porquê o Instagram não coloca, porque coloca de outras religiões, se é perseguição. Tá, cara, beleza. Não...
Aí tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer nisso também, né? Tudo bem, acho que, sei lá, os caras podem ter umas inclinações aí de não querer fazer alguma coisa, sei lá, pode ter.
Não, isso é evidente, cara, não tem, isso aí, não tem na Páscoa,
eu não sei,
Natal,
não sei quão evidente é, porque também às vezes depois descobre que o cara é crente, sei lá, né? Olha, mas o que eu acho é o seguinte...
Mano, se ele é crente, ele é muito sacana com a gente.
Não sei, mano, mas assim...
Desde que eu prestei atenção, não tem, você não tem nas festividades cristãs, você não tem símbolos... Como você teve do ano não sei do que da China, como teve não sei o que do Ramadã não sei das quantas, entendeu? O cara
mas,
que
assim,
é judaico cristão não tem no Facebook.
O que eu ia falar é o seguinte,
mas
nessa questão, independente disso, o Natal é uma história de boicote.
Eita!
Entendeu?
Tô ligado.
Que o anúncio da mensagem divina foi boicotado, entendeu? Por quê? Primeiro que nem lugar pra nascer ele teve. Segundo que o imperador mandou ir lá acabar com as crianças tudo pra essa mensagem de um novo rei não chegar. O imperador não, desculpa, o governador, né? O rei lá, o Herodes.
Isso,
era Herodes. Governador, mas se dizia rei, né? Então, entendeu?
Muito
então
bom,
isso é normal. E o que aconteceu? Aí você pode pensar assim, não, realmente ele teve uma vitória, porque Jesus foi pro Egito, né? Um tempão longe lá. É verdade. Impediu? A gente não tá aqui celebrando Natal? A gente não vai entrar em 2024 depois de Cristo?
Exato, cara. Olha
então,
aí, olha
eu
aí.
Acho que é uma falta, às vezes, na confiança do poder dessa mensagem, entendeu? Acho que não tem muito... Eu não sei. Às vezes alguém pode ter alguma impressão de que a gente é muito apático, alguma coisa. Talvez, tá? Eu também não tô aqui...
Não, cara, eu acho assim...
Eu não tô aqui...
Mas
eu não me importo.
Uma briga que não vale a pena. Uma briga
eu não
vale
me importo. Que eu, não é que, só que não vale a pena. Eu acho que a questão é outra até. Porque a gente tá chamado pra fazer brigas que não valem a pena também, entendeu?
Sim.
Mas eu acho que é contraproducente, na verdade. Entendeu? No sentido de que você não testemunha essa esperança. É isso, entendeu? Você dá evidência de que você tá morrendo de medo, né? Quando a gente tá falando de uma vitória de Deus, né? Então, eu não acho isso, né, assim.
Ó, agora tem, nós estamos na época do Natal, né? Agora você tem Goat, que eu não sei o que é, uma cabrinha, uma zebrinha. Você tem Link in Bio, Viva a Nossa Voz.
Goat deve ser o melhor do mundo. Deve ser sobre o Cristiano Ronaldo, que fez 50 gols, mas ele não é o melhor do mundo.
Ó, esses são, ó, clique... Tem esse aí, ó. Ó, tu vê, não tem nada de cristianismo agora, entendeu? Absurdo, velho. Absurdo. Eu acho, senhor Zuckerberg. Tô brincando, é claro que não acho. Não, é porque esse ano, eu tô estranho que esse ano eu não vi ninguém. Se bem que eu deixei de seguir muita gente, né? Mas é, ano passado eu vi a galera discutindo isso e tal, porque tanto no Natal quanto na Páscoa e tal. Ah, gente, vamos fazer nós, sabe? Vamos fazer nós. Tem um boicote? Pode ser que tenha, beleza? Mas o Cacau foi certeiro, como sempre, né? Aliás, quase sempre. É, quase. Quando é cultura pop, erra. Então, assim, é, foi certeiro. Mano, tentaram boicotar o Natal desde a sua origem, velho. E a mensagem tá aí até hoje. Então, bora viver essa mensagem, sabe? Bora
e aí que é o lance, cara. Porque a gente perde tempo, mano. Cara, eu não sei. Aí vai, a gente passa por uma coisa pessoal também. Então, vou falar do meu ponto de vista. E se você aí que tá ouvindo... Use o que você acha que é útil. Natal, pra mim, é um negócio muito... Cara, é muito legal. Eu amo essa época. Eu amo... E toda mensagem cristã, ela não vem como um pedágio que eu tenho que pagar pra celebrar o Natal, entendeu? Tipo, é muito legal estar com todo mundo. É muito legal comer comida boa. É muito legal ganhar presente, dar presente. É muito legal isso tudo. Mas, assim, não vão esquecer a mensagem do Natal. Então, vou voltar lá. Então, vou pagar um pedágio antes de poder curtir o Natal. Não, pelo contrário. Eu acho que a mensagem cristã só me dá mais sentido, só me faz mais querer estar com as pessoas, crentes e não crentes, isso aí não importa, né? Celebrar mais ainda a vida familiar, porque o Natal também tem isso. O Natal é uma mensagem familiar, Bibo, entendeu? Por que ele é uma mensagem familiar? Porque em João fala que ele veio para o que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creram no seu nome. Se nós somos chamados filhos de Deus, o que a gente é um do outro? Irmão. Então, Natal é uma história sobre uma família aumentando, entendeu? Não só a família de José e Maria, como toda a família de Deus na Terra, né? Então, faz todo sentido a gente celebrar as nossas conexões, a gente celebrar a nossa união, a nossa comunhão. Faz todo sentido a gente ter uma mensagem de maior participação, de maior compreensão do outro, né? De mais tolerância, faz todo sentido, no sentido de que Jesus teve que tolerar um monte de coisa também para estar no nosso meio, entende? E nele nós somos feitos filhos de Deus, então isso tudo faz parte de celebrar o Natal. Agora, você, nesse contexto todo, em que você está fazendo todas essas coisas motivadas por Jesus Cristo, se você tem uma postura de acolhimento, de reconhecimento do outro, eles também terão a respeito de você. E o seu testemunho sobre quem é Jesus, sobre o que o Natal de fato significa para você em toda a sua plenitude de significado, e não só no significado comercial, também vai ter um lugar, entendeu? Então isso é muito importante, mas a gente acha que não. Primeiro a gente tem que combater as divergências para depois falar sobre reconciliação. Não faz o menor sentido, entendeu? Então eu acho que a gente tem que ir nesse espírito, sabe? Eu acho que a gente é impulsionado pela teologia do Natal. A gente é impulsionado pela teologia da encarnação a estar presente na vida um do outro, entendeu? A permear a vida um do outro. Isso aí.
Mas, Cacau, a pergunta que eu fiz, a gente ainda não respondeu. E repito a pergunta, por que Deus se fez homem?
Você não fez a pergunta, você fez?
Fiz.
Tem um livro muito bom sobre isso, do Santo Anselmo.
Santo Anselmo? É, para aprender, vem estudar na Escola Bibotal de Teologia, hein? Ó, não, eu tenho que fazer esse gancho, Cacau, porque ó, a gente tá com desconto, galera, sério. Até dia 24 desse mês, a gente tá com 12 parcelas fixas no plano anual. Ou seja, você tem 40% de desconto no plano anual e parcelas fixas. Nós assumimos os juros. E nós vamos ter Cristologia ano que vem e a gente vai responder essa pergunta, com mais detalhes, é claro. Mas pra quem está assistindo o BT Papo aqui, Cacau, por que Deus se fez homem? Eu quero que tu responda essa pergunta, né? O que é a encarnação? Por que, que Deus teve que se encarnar pra nos salvar? E junto com isso, que você já emendasse, tipo assim, galera, você vai ter oportunidade pra dar uma palavra nesse jantar em família, na ceia? Que às vezes acontece da pessoa olhar pra quem é crente, ô, você é crente, né? Fala uma coisa bonita pra nós aí, não sei se já aconteceu isso contigo. Provavelmente, não sei se toda a sua família é crente, né? Mas às vezes, você é pastor, o pastor tá aqui, fala uma coisa
teve
pra
um
nós
ano,
aí, pastor.
Teve um ano que o Natal caiu no domingo, a gente não fez culto. E aí, a gente lá na igreja produziu uns textinhos para uma reflexão familiar, né? Aí a gente imprimiu num papelzinho bonitinho, com uma imagenzinha bonitinha na frente, assim, e tal, uma folhinha mais grossa, e as pessoas levarem para casa, até com letra de música, com duas ou três canções natalinas, para eles cantarem juntos. E aí a galera levou, falei, ó, vai, né, se você tiver a oportunidade, você tá aí, senão você faz sua reflexão você sozinho também, mas...
Boa, boa, né? Mas vai que na sua família você ganha... Ô, você não é crente? Fala uma coisa bonita pra nós aí, então, Cacau, dá uma direção...
O lance da encarnação, ele tem, de novo, muitos sentidos, né? Um deles, muito importante, né, é esse do Deus eterno que se faz como um de nós, né? E dessa maneira que ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, ele está apto para completar aquilo que o ser humano não consegue, mas para o qual ele foi chamado, né? E assim satisfazer aquilo que Deus não pode ser satisfeito pelos outros. Então, quando Deus fala, quando o Pai fala sobre o Filho, que ele é o Filho amado em quem ele tem prazer, ele está dizendo que ele está satisfeito no Filho, né? Então, em Jesus, nós somos... nós satisfazemos a Deus como seres humanos. Da mesma maneira, Jesus é Deus nos acolhendo mesmo na nossa falta. Entendeu? Então, por isso que nele está a reconciliação plena, né? Isso aí é uma afirmação do Bart, né? Ó, o selo Cal Bart aí, voltou, hein?
Aí sim,
o Bart fala que... o Bart fala que Jesus é o sim de Deus para a humanidade e o sim da humanidade para Deus, né? Ele é o sim de Deus para a humanidade porque ele é Deus agindo para a nossa salvação, e ele é o sim da humanidade para Deus, porque ele é o homem que de fato obedece a Deus, porque toda a humanidade disse não para Deus, mas Jesus disse sim para Deus, e ele é homem.
Sensacional, né?
Então, essa encarnação é importante por isso. Ah, mas Deus não podia nos salvar lá no céu? Sim, poderia. Mas a encarnação de Jesus faz com que um representante da humanidade possa levar sobre si também o castigo, e aí a gente tem que chegar na cruz, que é a resposta que o Anselmo da Cantuária dá, né? Ele levar sobre si o castigo, sendo ele que não, ele não merece, né? E ele paga os aspectos da nossa própria punição, né? Então, essa é a importância dessa encarnação, né? Então, em Jesus...
Ele paga a dívida que era nossa, né? Ou seja,
exatamente.
Quem tem que pagar? O homem. O homem dá conta? Não. O Deus homem dá.
Isso está anunciado desde o nascimento dele, né? Isso já quando a gente vê, né, na figura da mirra, né? Um unguento que poderia ser usado para também ungir mortos e tudo mais. Então, você já tem essa vocação dele. Ele é o salvador que libertará o povo dos seus pecados, salvará o povo dos seus pecados, né? Então, assim, o tema da redenção está desde o início. Mas também tem esse tema, não no sentido só da redenção dos pecados, mas também da libertação, né?
Boa.
E em que Jesus vem para que numa plenitude com Deus nós sejamos livres, né? Então, numa leitura mais próxima do anúncio lá do Êxodo, né? Jesus traz essa esperança também, né? Essa esperança de uma renovação. E em Jesus nós temos a adoção também. Esse em que ele é o filho que se faz homem para que os homens sejam filhos de Deus, né? Isso aí é o que o C.S. Lewis fala, né? Deus se fez homem para que os homens sejam...
Caraca, a gente não tem BTcast sobre o Cântico de Maria. A gente tem um BTcast sobre Maria, mas a gente não tem um BTcast sobre o Cântico de Maria, que vamos ter ano que vem.
A gente não tem um especial de Natal do Cântico de Maria?
Então, cara, pior que eu não tô achando aqui, ó, Cântico de Maria BTcast. Tô achando só o BTcast de Maria, que tá maravilhoso. A Glória ainda participava, tá muito bom esse episódio, 133. Cara, a gente só...
Com o Alexandre, Magnificat, né? Não é com o Alexandre?
É. Tá, o Alexandre também, eu acho.
Tem o Magnificat?
Cara, a gente não tem um sobre Magnificat. A gente tem um contexto do Paulo On com o Vitor Fontana, falando sobre o Logos nos prólogos, mas a gente não tem o Magnificat. Alex, cadê o Alex e a Cíntia? Agora, já estão convocados. Alexa, para. Não, é o Alex aqui, ô Alexa, para. Então, assim, mano, vai ter. Inclusive, senhor Cacau, a gente na EBT, desculpa falar da EBT, mas a gente tem que vender curso. Tem a Cíntia, nossa amiga, ela tem uma análise dos hinos cristológicos. É bem legal.
Inclusive, Filipenses 2, que é o hino da encarnação, né?
Exatamente. Então, a Cíntia faz uma análise de todos os hinos cristológicos. É um mini módulo que tem na IBT. E, aliás, Sr. Cacau, eu estava olhando o meu celular aqui, porque ela acabou de gravar um novo módulo para a IBT. Vem aí, Mulheres do Novo Testamento, com a nossa amiga Cíntia.
Cara, olha aí, eu não estava sabendo disso aí, não.
É, 10 aulinhas falando sobre as mulheres no Novo Testamento. Ficou sensacional. E vem também na EBT aí, né, Cacau? Os 10 mandamentos, hein? Ó, em fevereiro, módulo sobre os 10 mandamentos, já começando na EBT também. É, vai ter tanta coisa boa. Mas enfim, Cacau, voltando.
É, então, assim, é importantíssimo essa notícia do Natal, né? Ela nos traz essa esperança e essa certeza, né? Então, a gente olha... E aí tem uma reflexão que eu fiz uns anos atrás sobre essa ideia também de Jesus assumindo um corpo, né? Que é muito importante. A gente falou já um BT Papo aqui sobre a importância da ressurreição corpórea, né? Mas a encarnação corpórea é muito importante também, né?
Sim. O corpo, né?
Porque não tem
vida sem corpo, né?
Porque a gente poderia entrar numa lógica uma ideia gnóstica, né? De que o corpo não vale de nada, que não sei o que lá e tal. E não é isso que a gente vê no Natal. Pelo contrário, né? A gente vê um Jesus Cristo que se submete às limitações de um corpo, considerando as ilimitações de um espírito, né? Ele submete isso aí, né? A essa limitação do corpo. E com isso, a gente vê que é um Deus que nos ama em corpo para que nós também o sirvamos e vivamos em corpo também, né? Então é uma escolha de mergulho nessa nossa vida, em que as possibilidades maravilhosas da vida, mesmo limitada nessa nossa condição atual, elas se tornam muito mais ricas, né? Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso você pensar que Deus vem e faz essa coisa maravilhosa em Jesus Cristo, e a nós é dado o Espírito para que a gente continue fazendo a mesma coisa, né? Então é completamente revolucionário. Todas as condições que nos parecem dizer que a vida não vale a pena, elas caem por terra quando a gente olha para Jesus Cristo encarnado.
Boa, né? Boa.
Ela não vale a pena, talvez ela não valesse até a gente ver Deus afirmando que nos ama em Cristo encarnado, né? Então isso é maravilhoso.
É, o Natal é isso, gente. E o Natal, ele é Deus enviando seu filho, que depois nos comissiona, né? Ou seja, nós somos os que perpetuam, né, a magia do Natal, por assim dizer. Então, o Natal é missional, né? É porque o Natal... Eu até escrevi isso no meu livro, acho que O Deus que Destrói Sonhos ou algum outro, não lembro agora. Mas eu tava olhando o Natal da perspectiva de Deus, né? Poxa, ele tá ali enviando o filho dele. E isso é missão, né? É o cerne da missão, é Deus enviando. Então, eu gosto muito de pensar no Natal como Deus... É, demonstrando o nosso amor, demonstrando o seu amor por nós. E em que sentido, né? Ah, a gente fala muito da salvação que emana da cruz. Beleza, de fato, Cristo morreu para nos salvar, mas ele também nasceu para nos salvar. Eu acho isso muito interessante a gente pensar isso, né?
Exatamente.
É esse todo da obra de Cristo. É claro que a cruz, ela acaba sendo mais impactante por conta... Enfim, né? Tá ali, é aquele a quem a gente se apega, a gente... Porque como um livro, né? A gente tá lendo ali o Evangelho, a gente se apega àquela figura.
Não, é que tem também uma outra questão. Paulo vai resumir a sua pregação em pregar o Cristo crucificado, né?
Então, exatamente, assim, boa.
Não é à toa que os cristãos escolhem a cruz como símbolo. Exato, e aí fica aí uma sugestão também de livro para você ler até a Páscoa, né? Que é A Cruz de Cristo, do John Stott, né?
Cara, eu diria para você ir já pro atual, que é o da Flanning. O da Flanning Routledge, A Crucificação. Ela dá uma atualizada no livro do Stott, que é da editora parceira.
Vai na Cruz de Cristo também. Não despreza o Stott, não.
Foi
inclusive, hoje na mentoria da EBT, eu vou usar outro livro do Stott.
Olha aí. Você falou mentoria
da EBT. Dessa vez pode descortar.
Por quê?
Mentoria semanal. Oh. É, quinzenal que a gente tem. É outro livro que eu vou usar para discordar dele.
Qual que é? Tu vai usar o livro de
hoje? Hoje eu vou falar sobre evangelização e ação social. E eu não concordo com a solução que ele dá. Eu acho que ele faz um bom caminho, mas ele teve que vir uns caras depois dele pra dar uma completada.
Olha aí. Mas no Cruz de Cristo ele vai por esse viés? Ou nem
não, não, não é no Cruz de Cristo, é outro livro. É a Missão da Igreja no Mundo Contemporâneo. Que é um bom livro, inclusive.
Ah, tô ligado. É. Qual que é o nome mesmo?
Então, Missão da Igreja no Mundo Contemporâneo. Mas voltando, o Stott vai falar que a gente escolheu, que os cristãos escolheram a cruz, que não é por qualquer coisa. Que, assim, podiam ter escolhido muitas outras assuntos.
Podia ser,
né,
a manjedoura, o símbolo do cristianismo, né? Poderia
como
ser
já foi.
A toalha e a bacia.
Como, já foi o cisne, já foi, sabe? Tem um monte de diferentes, né? Sim. Mas acabou sendo a cruz, e há todo um processo histórico para ser dessa maneira, e há uma questão de uma concentração teológica no aspecto da cruz também, né?
Sim, sim. Não é a
cruz, mas, né? E você vê isso se desenvolvendo no Novo Testamento, né? Não é só na história da igreja. Mas isso não de maneira nenhuma. Na verdade, isso exalta a encarnação, né? Porque essa morte está na condição humana. Ela é a coroa de tudo que acontece na encarnação, né?
Exato.
Então, não haveria um Deus que morre não encarnado, né? Ele morre porque encarnou, e assim há essa comunicação entre a natureza humana e a natureza divina, em que Deus filho, ou Deus homem, morre na cruz. Né? Então, essa é uma... não tem como separar uma coisa da outra. Não deveria separar uma coisa da outra, né?
Tá aí o BT Papo da Páscoa do ano que vem, de 2024. Quem morreu na cruz? Olha aí, vamos responder.
Nossa,
aí.
Isso é fácil, né?
É fácil? Ah, mas... É.
Então, mas a gente discute, vai ser bom, vai ser bom.
A gente discute, claro.
Precisa falar sobre isso também. Inclusive, toca o Natal também, né? Você sabe disso também, né? Porque de quem que Maria é mãe?
Ah, olha aí, Teotocos.
Ela é mãe de Deus ou ela é mãe do homem? Ela é mãe do Deus homem. Então, ela falar que Maria é mãe de Deus, tá certo? Tá certo, pô. Claro,
tá certíssimo.
Maria, Jesus não era Deus? Claro que era Deus. Ah, não, Jesus ainda não era Deus. Mas como é que ele era Deus se João Batista adorou a ele, né? Do ventre.
Olha aí. Olha as heresias aí, galera. Cuidado.
Ele era Deus já no ventre, porque ele sempre foi Deus, eternamente Deus. E não existe um único segundo da existência de Jesus encarnado que ele não foi Deus. Não existe nenhum segundo dessa existência. Então, ele já era Deus, continuou sendo Deus, nasceu Deus... Ele, quem era a mãe dele? Maria. E ele era quem? Deus. Então Maria é mãe de quem? De Deus. Acabou.
Pronto. Mas para por aí também. Mas é até ali.
Para por aí. Ah, significa que Maria gerou Deus eternamente? Não, ninguém fala isso, não, cara. Nem os católicos falam isso.
Não é isso. Você tá, exatamente.
Você tá inventando doutrina.
A gente para por aí. Mas
então,
é isso,
questão,
gente.
Mas isso vai levar também à cruz. Quem nasceu de Maria? Deus homem. Quem morreu na cruz? O Deus homem, né?
Muito bom.
Se não é heresia, tá bom, gente?
Não é heresia, sem sombra de dúvidas. Olha só, último BT Papo do ano. Voltaremos, senhor Cacau. Em final de janeiro a gente volta, provavelmente, ali com o BT Papo. Vamos tirar umas férias, vamos recalcular rotas e estaremos, se Deus
quiser. Quando a gente vai voltar?
Ó, a gente vai ter que... tu vai pegar férias até quando? Depende de ti. Eu fico até dia 15. Dia 15
Nossa,
eu volto a trabalhar, de
janeiro. Eu não sei que dia que eu volto. Eu sei que eu...
Olha aí,
eu sei que eu saio dia 2 em viagem. Não me lembro.
Olha aí.
Eu volto na semana seguinte, eu não lembro que dia.
Ah, tá. Não, dia 15 eu volto a trabalhar.
Dia 10, eu acho, sei lá.
Eu acho que a gente pode colocar, sabe quando, Cacau? A nossa volta, pra ser bem tranquilo, folgado, até pro nosso editor também descansar, já que ele vai estar editando um módulo inteiro de história da igreja pra EBT. Ele vai estar aqui, ó, Pauleiro editando o Vilibaldo. A gente volta no dia 2 de fevereiro e tá tudo certo. Pronto.
Eu vou sentir falta.
Vai sentir falta? Bem, se
você
vier antes e sentir muita falta...
Não, eu vou vir antes, eu venho na semana seguinte, pô.
Então, a gente grava no dia...
A gente volta antes, qualquer dia, gente. Vocês vão ver aí, quando a gente voltar...
Não, a gente volta...
Assina o sininho aí, que aí eles avisam, pô.
Boa, entendeu? Isso. Aí, ó, segue a gente, inclusive, sabe onde, Cacau? Em primeira mão, vou anunciar aqui um grupo no WhatsApp do Bibotalk. Não é um grupo, tá, pessoal? Nada de grupo, de bom dia, de... Não. Um canal de comunicação no seu WhatsApp do Bibotalk. Eu vou botar o link aqui e você entra lá nesse grupo, que lá a gente vai atualizar. Vai ter áudios exclusivos do Cacau nesse grupo, no WhatsApp, lá nesse canal. O Cacau tá sabendo disso agora, tá? Que vai ser o Epílulas do Cacau, tá? Qual era o nome que você tinha dado lá?
Era Epílulas. Epílulas de Judas, que aí a gente ia começar com Judas, né?
Exato. Então, assim, gente, ó, entra no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Não é o grupo, é canal, né? Canal de distribuição, canal de comunicação aí no WhatsApp. Então, é a facilidade pra você ficar por dentro do Bibotalk aí diretamente na palma da sua mão no seu WhatsApp. Cacau, foi bom demais fazer o BT Papo contigo. Que atração gostosa que a gente criou esse ano aí. E, mano, obrigado, tamo junto. E se Deus quiser, em 2024, a gente caminha mais uma milha.
Caminharemos, certamente.
Voltamos a... quando a gente voltar, a gente volta. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e feliz
Natal. No momento
em
que nós voltarmos, estaremos de volta.
É isso, fechou.
Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.